Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman. Voltamos ao vivo com ele, Gladson Rafael. Falávamos no último, no final do primeiro bloco, que para se mudar um hábito alimentar, quando a gente fala de slow food, a gente fala de hábitos. E Rafa estava falando agora no comercial que comer é um ato de resistência, não é mesmo?
É isso aí, Mi. Pegando o gancho do primeiro bloco, para quem está acompanhando a gente pela rádio, não são atos de resistência, mas até a gente estava em off, né, comentando, eu estava falando com um amigo, que a maior parte das vezes a sua lista de compras ela é mais política do que seu voto, né? E isso é muito interessante de se debater, porque o que você está sustentando, né? Já que a galera gosta tanto do termo sustentabilidade, quando você compra alguma coisa, né? É bom fazer uma pesquisa às vezes e entender esse processo mais complexo como um todo. O pessoal tem a falsa impressão que um supermercado ele é abundante, né? E na verdade ele não é, ele não tem abundância. É, ele tem um deserto verde dentro dele, né? Geralmente um supermercado ele tem de 40 a 50 mil itens lá dentro, e 80% do que está lá dentro é multiprocessado, de monocultura de soja, milho e trigo. Então que abundância é essa? É interessante a gente debater isso, porque a partir desses pontos que a gente começa a entender que o comer sim ele é um ato político. Você define muita coisa. Você se torna um consumidor de certo tipo de produto e de ideia, porque o agro ele é uma ideia, você reverbera essa ideia.
Uhum.
Né? Ou você se torna um coprodutor de um manejo agroecológico que respeita a cadeia como um todo. A cadeia desde quem está plantando até quem está fazendo o transporte, de quem cuida desse alimento, de quem entrega esse alimento. Então, assim, você quer ser um coprodutor de uma ideia boa, limpa e justa, ou um consumidor de uma ideia falida, de um processo que não deu certo?
Exato. Como ser um coprodutor de uma comida boa, limpa e justa em Curitiba?
Olha, existem várias maneiras, mas, assim, a principal delas é você comprando de um pequeno produtor, né? E como a gente consegue isso hoje? É bom a gente pensar assim, o sistema agroecológico e a ideia de ecogastronomia não é uma coisa nova, gente, é uma coisa que ela já acontece e vem numa construção há muito tempo aqui no Brasil, né? Existe um aparato muito maior e um desenvolvimento muito grande a partir dos anos 2000, quando os movimentos sociais do campo como um geral, eles começam a ter um aparato do governo federal, que é uma valorização e o desenvolvimento de produção e chegada até os meios. É porque a gente esquece que 70% do que para no nosso prato, né, assim, é necessariamente da agricultura familiar. São de movimentos sociais, enfim, mulheres, quilombolas, assentados, agricultores, pequenos agricultores, ONGs, terceiro setor, enfim. Então a gente consegue hoje, né, fazendo essa construção, esse recorte para chegar até hoje em Curitiba, porque houve um aparato, o governo federal, que auxiliou esses movimentos, né, e esses movimentos eles criaram força e conseguiram com essa força ir chegando mais próximo do grande centro. Por exemplo, a gente pode passar uma lista depois para todo mundo, mas aqui em Curitiba e região a gente tem o assentamento do Contestado, que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, que também tem a sua produção sazonal de legumes, vegetais e afins. É, existe uma rede de contato, existe um canal de WhatsApp, existe um portal que você acessa eles, a gente pode disponibilizar depois. Também tem vários outros pequenos para médios produtores de orgânicos na região. Também são contatos super acessíveis. E qualquer forma de trabalho deles, geralmente você busca esse contato, certo? E eles vão te passar uma lista dos ingredientes que são disponíveis da época, né? O que a terra está dando, o que eles conseguem plantar de acordo com a estação. Geralmente todos têm o sistema de entrega, de delivery,
uhum.
enfim, né, como, ainda mais dentro desse processo que a gente está agora de isolamento, enfim. Mas também alguns disponibilizam para ir buscar um centro de triagem, onde todo esse alimento vem. Muito, muito importante dizer assim, não existe intermediário dentro desse processo, gente, na cadeia. O que desmistifica muito aquela coisa que a galera às vezes esquece. É dessa lenda urbana. Ah, eu não como orgânico porque é caro. Não, gente, mentira. O que deixa caro é um intermediário. Muitas vezes você não está se dando conta.
Uhum.
É. Às vezes é alguém tendo lucro em cima de uma pessoa honesta, sabe? Então, assim, não tem intermediário, eles fazem entrega ou você combina para ir retirar, né, os seus alimentos, conforme a sua escolha, num local combinado, num local, uma central, assim, vamos dizer. Tem também pessoal, vamos dizer assim, da mesma esfera, do mesmo guarda-chuva, que também monta as cestas, né? São as cestas agroecológicas. Eu não vou começar a falar nomes do pessoal, senão eu posso acabar esquecendo.
Não, eu só queria que você me dissesse o quanto, assim, mencionasse algumas, e você já fez isso maravilhosamente, para ver que não é chegar no ponto, que não é inacessível, né? Comer bem. É inacessível porque exige um pouquinho mais de trabalho, vamos dizer assim, né? É menos cômodo do que você simplesmente ir no mercado e comprar o que você precisa comprar. Você acha...
É menos convencional.
Oi?
Eu acho que é menos convencional.
Convencional, pode ser, aham. E conveniente também, né? No sentido da conveniência, da facilidade, né? Você acha que esse processo, né, do fast food, que é o slow combate, é o processo dessa coisa louca que a gente vive, de muito pouco tempo, muita demanda, e aí, consequentemente, você vai querer comer alguma coisa muito calórica, pouco nutritiva e de fácil acesso? Você acha que isso... É o plano da grande indústria?
Nossa, eu não diria que, tipo assim, é um plano da grande indústria, porque a gente tem que aprofundar mais isso, né?
Sim.
Mas isso é um sistema que super deu certo. E se a gente pensar assim, que adição química causa dependência, independente de qual esfera ela seja consumida, então deu certo. Se não foi um plano, ele se tornou um plano.
Uhum.
Porque eu acho que existe também esse paradigma, essa correlação, né? Por que a gente se alimenta tanto de multiprocessados, mesmo que seja, sei lá, um fast food fácil de comprar? Eu acho que é aí que a gente tem que pensar.
Sim.
E é por hábito, eu acho que é por hábito, é. Saca? Porque... existe uma ideia que pra mim tá muito clara, assim, as pessoas, elas desconectaram, não foi só da alimentação, elas desconectaram do modus operandi de vida, que é de produzir. Se tem uma coisa que a gente tá vendo na pandemia, assim, que as pessoas estão fazendo em casa, é comida.
Uhum.
Certo? Tipo, isso é reconectar o próprio ser com a casa. A casa, ela sempre foi um lugar de acolhimento e de produção, principalmente produção de alimentos, né? Porque você sempre teve tempo de estar mais em casa, e a tua casa era um lugar de recebimento, de acolhimento. Então o teu modus operandi, a tua velocidade de vida era outra.
Uhum.
Isso está totalmente linkado à tua alimentação.
Uhum.
E eu até brinco, digo assim, o slow food não é porque a gente come devagar, mas pode ser também, né?
Mas é por causa do ritual, isso é bem importante falar, né? Você mencionou no início da nossa entrevista, e venho desse mesmo lugar, onde o comer, existe um ritual para o comer, né? Existe um preparo dessa comida, a escolha do que se vai comer, a forma que se serve, né? Não é essa coisa que vem embalada, pronta e... com fácil, né, até a facilidade, até o conforto, até de não precisar lavar a louça depois, né? Eu acho que esse é o ritual que a gente vai tá se desconectando, e que o slow vem trazer. É isso, mais ou menos, que você... Não exatamente o slow, o movimento, mas pelo que você luta?
Sim, é basicamente isso. E é muito mais por uma... por uma redemocratização do alimento como um todo. É, não, é, óbvio que tem essa questão sintrópica, né, menos intangível, que é muito importante essa reconexão, acho que você mandou muito bem, né, sintetizou de uma forma bem complexa, mas ele é muito mais pelo aspecto assim, é, a gente precisa reformular o sistema alimentar como um todo. Porque é, é claro e evidente assim, é, que as pessoas não entendam errado, por favor. Ela é uma luta quase que perdida. Se a gente for parar e pensar em números e estatísticas e moléculas de dióxido de carbono na biosfera, sabe? Tipo assim, gente, ou para agora ou não vai ter o que comer daqui 30 anos. Quando a gente faz todo um recorte ambiental que está interligado, a gente está falando da década de 70, 80, quando os amigos ambientalistas falavam assim: gente, o futuro está aí. Ó. Vai dar problema lá na frente se a gente não começar a poder tomar ações agora, saca? E tá aí, o problema é hoje, né? A gente tá vivendo esse problema, então a gente precisa pôr o dedo nessa ferida, né? Dentro da questão do ritual, ele é importante por quê? Porque o ritual, ele tá alinhado a uma vida mais calma, a uma vida no campo, se você for pensar.
Uhum.
A gente se coloca numa velocidade, às vezes, no grande centro, se necessário, né? E se você tem um modus operandi de campo, né, não de grande centro, automaticamente você também está fazendo o seu ritual de vida menos densa, né, ajudando a tua energia, vamos dizer, está trabalhando tua cabeça e teu corpo. Uhum. Né, que às vezes a gente esquece disso, de alimentar a mente também é necessário, cuidar dela.
Sim.
E o alimento vai te auxiliar muito nisso. O ritual, eu acho que ele anda de mãos dadas com essa regeneração da mente, saca?
Sim, uma das pesquisas, alguns nutricionistas, uma coisa que me chamou muito a atenção é que o alimento multiprocessado, todos nós somos viciados, principalmente nossa geração que nasceu nos anos 80 ali, metade. Sim. Dos 80 pra frente, era muita propaganda em cima, era muito sinal de status, né? Então tem muitos nutricionistas que falam sobre isso, né? Do como a comida está ligada, o consumo do multiprocessado está ligado a prazer, fuga e status. E daí quando você pensa, nossa, eu tô comendo pra fugir, aí a gente começa a entender que é aquela coisa, né? Eu percebo quando a gente tá numa correria absurda, você vai lá e come um negócio de chocolate que nem é chocolate.
Sim.
É uma recompensa, né, Rafa? Mas você é um cara que defende esse ritmo de vida mais lento, né, uma forma de operar mais lenta, e mora no centro de Curitiba. Como faz isso?
Sim. Então, isso é uma coisa super difícil, assim, né? Pode ser, parecer até meio anacrônico, mas quando a gente está falando na perspectiva agroecológica hoje, existem meios de você condensar, tipo assim, de você ter um meio termo na balança.
Uhum.
Saca? Eu gosto de falar assim. Muita coisa da agroecologia você, quer dizer, muita coisa não, a maior parte das coisas você não aprende na academia, mas você precisa frequentar ela por algum motivo.
Uhum.
Né? Eu acho que existe um movimento que está surgindo, que são os novos rurais, né? Que a gente não entendeu muito bem ainda como trabalhar isso, mas está aí, está na mão. Ao meu ver, está tudo errado. Mas tem uma coisa que
o que são esses novos rurais? Desculpe, não tô ligado.
Cara, assim, eu vou me dar o direito de falar literalmente o que eu acho, gente. Isso aqui não é tese, não é nada, sabe? Os novos rurais, desculpe subverter a ordem do processo, mas é a gentrificação e o hipsterianismo de alguns processos identitários, saca? Tipo assim, é uma galera que tem aqui que é chefe de que se diz chefe de cozinha, saca? E que rouba um discurso de um pequeno produtor e coloca umas caixas de abelha no centro e cria uma horta de 2x2 que não alimenta, saca, nenhum coelho.
Entendi.
É mais ou menos isso. E aí vai tomando um protagonismo dentro do processo, como se fosse te ensinar alguma coisa pra galera que tá na academia pra tentar ser cozinheiro.
Uhum.
E não vai ensinar nada, sabe? Porque é muita falta de noção, vamos falar bem a real, assim. Nunca plantou um pé de alface na vida, nunca acordou às 5 da manhã pra tirar leite de ovelha, mas aí acha que é rural.
Entendi.
Não tô dizendo que o propósito tá errado, tô dizendo que o modus operandi tá totalmente equivocado.
É muito superficial, né? Assim, né?
Superficial pra caralho, né?
Uhum.
Porque assim, ó. E aí que a gente chega. É, e não é só a casta de cozinheiro. É uma casta de outras pessoas de várias áreas que vão entrando dentro desse processo, saca? E que tem a pachorra, tipo assim, de se colocar no lugar de quem é o protagonista.
Aham. Uhum.
Então é muito complicado isso.
Imagino.
Então, assim, eu acho que os novos rurais é a galera que, por exemplo, assim, vai pra Berlim passar 6 meses e vê um processo tecnológico chamado InFarm. É super foda, saca? E aí ele faz um recorte do que ele viu lá em Berlim e ele quer trazer pra Curitiba. Tipo, sem readequar a questão societária, recorte antropológico do local, possibilidade financeira, não. Ele acha porque ele viu lá, vai dar certo lá. Vai dar certo aqui.
Uhum.
Então acho que tá muito alinhado a esse problema, saca?
Entendi. E o que que, na tua visão, assim, tudo bem, não estamos fazendo uma tese aqui, mas o que que você acha que pode impactar negativamente nesse processo? Porque é um processo, você mesmo falou de um processo já antigo, né, de rever a coisa do agronegócio, da economia familiar, né, da produção familiar, enfim,
sim,
dos movimentos. Como que esses neo-rurais, assim, podem atrapalhar esse processo? Como que você acha que isso interfere, assim, de forma problemática?
Cara, eu até vou tentar fazer não sei se a palavra é uma figura de linguagem, é uma analogia, é que, assim, os novos rurais, eles podem se tornar a nova monocultura dos milênios. É porque, assim, monocultura é o plantio de uma coisa só, certo? Que não atende a biodiversidade.
Uhum.
Saca? Sim, eu acho que a palavra que a gente tem que trabalhar no que pode ser danoso nesse processo é biodiversidade. Por quê? Porque você precisa colocar no âmago dessa pessoa que está trabalhando com cultura alimentar, ou alimentação, gastronomia, como ela quiser, enfim, rotular com o que ela trabalha, ela precisa estar dentro do início do processo e entender o processo como um todo. Ela precisa entender primeiro o que é mais-valia, entender que ela, sendo milênio, é, ela só é uma vírgula, nem uma vírgula ainda no processo histórico antropológico, certo? De regeneração da cultura alimentar como um todo. Sim, eu acho que é aí que ele vai começar a entender o que é o slow. Tipo assim, cara, qual é o propósito do slow? Tipo assim, olha, o propósito do slow é encaminhar esse novo rural a ele respeitar o produtor local. É que esse lugar de fala, muitas vezes não precisa ser dele. É que eu digo assim, cara, cozinheiro no grande centro, ele serve para uma coisa, na minha cabeça. Ser ferramenta de um processo maior.
Uhum.
Sim, cara, doa a sua voz. Porque se você não doar a sua voz, você vai ser mordido pelo bichinho do ego.
Uhum.
E aí você vai ter esse problema que a gente tem hoje. Que é um problema que ele é cíclico no Brasil de profissões, mas de que agora mordeu a nossa profissão. Que todo mundo quer ter um lugar de fala sem ter feito o processo como um todo. Sacou? Sim, e aí que tá o lado negativo. A gente já tá preparando essa galera sem embasamento nenhum.
Uhum.
Então esse cara, ele não vai, tipo assim, compreender o que, que é a luta de fato, e ele não vai dar sequência no que a gente tá desenvolvendo. Porque, eu acho que é uma coisa muito bem clara, assim, quando a gente tá falando que o do manejo global tá errado, cara, mas tá, como que a gente muda isso? Óbvio, é com pequenas atitudes? É. Mas, gente, o mundo, ele mudou, cara. Ele não é mais tão utópico quanto a gente imagina. É, a gente tem que começar a atacar a política pública. A gente tem que começar a colocar representante pra realmente debater onde tem que ser debatido, que é na entranha da política.
Uhum.
E aonde que você faz projeto? Aonde que você discute lei? Cara, uhum, não é você fazendo uma palestra num collab ou num co-working pra 30 moleques saindo, sei lá, do centro europeu.
Uhum.
Não, não é elitizando, né, Rafa?
É muito isso, saca?
Uhum. É, você fala, quando você traz isso, me traz uma coisa muito de elitizar esse processo, né? Que, quando, na verdade, o objetivo é democratizar a forma saudável e não só de saúde, mas de bem se alimentar, né? Do bem comer, né?
Do direito, exato.
E desse processo de ingerir nutrientes que nos façam bem, né? Não é comer qualquer coisa rapidamente e sem um processo de desacelerar, né? Porque é uma pausa, né, que se faz.
Não, e o projeto de certas pessoas é, talvez nem seja por maldade, é por burrice mesmo.
Uhum.
É por falta de estudo. Não tem problema nenhum de falar isso.
É ingenuidade, sabe? Rafa, vamos ser
só,
mais.
Só tem grana. É um pobre menino rico. Porque assim, quando a gente está falando de processo de elitização e redemocratização, são coisas que são muito distintas.
Uhum.
Né? Só que a galera compra a ideia errada. Uhum. Aí que está o problema. A galera gosta de comprar glamour e gosta de comprar rostinho bonito. Né? Escutar dói. E talvez seja por isso também que eles gostam de coisa multiprocessada, porque digerir informação também muitas vezes é difícil. Saca?
Desculpa, Rê, mas aqui é de nervoso.
E aí o que acontece? A galera compra a ideia de um bando de pulha, de um bando de patife, aí, saca?
Uhum.
Vinge Alex Atala, esses Henrique Fogaça, aqui em Curitiba, um monte de casos de gente que também só tem vitrine, mas não faz porra nenhuma, saca? Então, a galera gosta de comprar isso. A galera, por exemplo, adora fórum. Nossa, o pessoal ama fórum. Né? Fórum não sei o que pra debater não sei o que lá. Desde que eu tô no processo de trabalho com cultura alimentar e comida, eu já devo ter visto uns 5 mil fóruns na minha vida. Eu nunca vi nenhum que gerou um resultado pertinente e efetivo.
Rafa, eu quero voltar nesse assunto, mas a gente vai precisar chamar um intervalo. Então é 2 minutinhos e a gente está de volta.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.